السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos a falar sobre a explicação do capítulo sobre o jejum do livro Durar al-Bahiyya de Imam Shawkani رحمه الله تعالى. E hoje vamos entrar num outro tópico que é sobre o jejum facultativo. O jejum facultativo, o siyam tatawwu'. E o Imam Rahimahullah disse: Yustahabu siyamu sittin min shawwal. O primeiro jejum que ele mencionou, a primeira categoria de jejum que ele mencionou, entre o jejum facultativo, que é aquele recomendável ao muçulmano de jejuar, é 6 dias, os primeiros 6 dias do mês de Shawwal. E Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua misericórdia, não só prescreveu atos obrigatórios na religião, mas também acrescentou isso, yani, aos atos obrigatórios, atos facultativos, para que aumente a recompensa do servo. E isso mostra a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, existem várias portas do bem, yani, portas que a pessoa pode alcançar a recompensa, não só baseando-se naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório. E isso é algo exclusivo desta nação, yani, do Islã. Isso é algo exclusivo do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala colocou várias portas do bem para que o servo possa alcançar mais recompensas. Não só as recompensas daquilo que ele tornou obrigatório, mas abriu outras portas e deixou isso, yani, à opção do servo. Se a pessoa quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz. Mas o recomendável é fazer, pois todos sabemos de que a gente necessita de boas ações para que possamos, yani, para que isso possa ser um dos motivos da nossa salvação no dia da ressurreição. Pois no dia da ressurreição, o que salva o servo são as boas ações. E o servo inteligente é aquele que pratica as boas ações olhando para aquilo que é a realidade do dia da ressurreição. Portanto, o servo deve procurar todas as oportunidades que a religião colocou como porta de boas ações. A pessoa deve procurar essas oportunidades e não deixar passar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o jejum obrigatório, que é o Ramadan, e é o único mês que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu essa obrigação. E fora do mês de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala deixou, com a sua misericórdia, vários jejuns disponíveis para aqueles que quiserem aumentar a sua recompensa. E a primeira categoria de jejum, yani, que é bastante recomendável à pessoa de jejuar, são os primeiros 6 dias do mês de Shawwal. O mês de Shawwal é o mês que vem depois de Ramadan. Portanto, logo depois do mês de Ramadan, que é o mês de jejum obrigatório, vem os primeiros 6 dias do mês de Shawwal. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr." Man sama Ramadana ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração, como vê nos livros de compilação de hadith autêntico, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que jejuar o mês de Ramadan e em seguida seguir isso, yani, seguir o mês de Ramadan com o jejum de 6 dias do mês de Shawwal, então, essa pessoa é considerada como se tivesse jejuado 1 ano. Veja só a grande recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses 6 dias fazem muita diferença. A pessoa que jejua o mês de Ramadan é como se tivesse jejuado 300 dias. Pois, como vem em várias narrações, a boa ação que a pessoa faz equivale a 10 ações dessa natureza. Por exemplo, o jejum de um dia equivale a 10 jejuns. Equivale a 10 jejuns. E 30 dias de jejum multiplicar por 10 são 300. São 300. E os 6 dias que vem a seguir do mês de Ramadan, que é o mês, os primeiros 6 dias do mês de Shawwal, isso corresponde a 60 dias. Portanto, o calendário lunar gira em torno de 360 dias, sendo assim, aquele que jejua o mês de Ramadan e segue isso com o jejum do mês de Shawwal, que é os 6 primeiros dias, então a pessoa é como se tivesse jejuado todo o ano. É como se tivesse jejuado todo o ano. E Allah subhanahu wa ta'ala, como vem em várias narrações que falam sobre o dia da ressurreição, existe uma porta do paraíso chamada Rayyan, que é específica somente para aqueles que jejuam. Aqueles que têm, yani, que estão apegados ao jejum. Não só o mês de Ramadan, mas também depois de Ramadan, eles jejuam bastante. Essas pessoas entrarão no paraíso de uma porta específica para eles. Uma porta que não entrará senão aqueles que jejuavam bastante. Portanto, o jejum facultativo tem bastante peso. Tem bastante peso. E o muçulmano não deve deixar de jejuar o jejum facultativo. Tá aí. Esta é a primeira categoria do jejum, que é bastante recomendável a pessoa jejuar, que são os primeiros dias, os primeiros 6 dias do mês de Shawwal, que é depois de Ramadan. E o Sheikh Rahimahullah disse: وَتِسْعٍ مِّن ذِي الْحِجَّةِ. Yani, é também recomendável, é bastante recomendável a pessoa jejuar os primeiros 9 dias do mês de Dhul Hijjah. O mês de Dhul Hijjah é o mês que acontece a peregrinação. Os primeiros 6 dias, os primeiros 9 dias, é bastante recomendável a pessoa de jejuar. Isso porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como vem no Sahih al-Bukhari e Abu Dawud: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não existe dias cujas boas ações são mais queridas para Allah subhanahu wa ta'ala que esses 10 dias. E nesses 10 dias, os primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah. E o jejum é uma boa ação, sem dúvida. Sendo assim, é recomendável a pessoa de jejuar nesses primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah. Não só o jejum, existem várias outras ações que a pessoa pode fazer, pois a ação feita nesses dias tem grande peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é recomendável a pessoa de jejuar nos primeiros 9 dias, pois o dia 10, o dia de Eid. E nesses 9 dias, existe um dia que é bastante recomendável ainda a pessoa de jejuar, que é o dia de Arafa. Que é o dia de Arafa. E o dia de Arafa, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Sawmu yawm al-Arafa kaffaratun ou yukaffiru sanatayn madiya wa mustaqbal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o jejum do dia de Arafa yukaffir, expia pecados de 2 anos anteriores e 2 anos posteriores. Subhanallah. Vejam só, as portas que Allah subhanahu wa ta'ala abriu para o seu servo, para o seu perdão e para levar esse próprio servo. Muitas pessoas ficam desatentos a essas qualidades que existem em dias específicos, como é o dia de Arafa ou o dia de Ashura. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o jejum no dia de Arafa expia pecados que a pessoa praticou 2 anos anteriores, bem como 2 anos posteriores. Ou melhor, expia o pecado que a pessoa praticou no ano anterior e no ano posterior. Melhor dizendo, o jejum de Arafa, expia os pecados que a pessoa praticou no ano anterior, bem como o ano que vem a seguir. Portanto, sem dúvida que essa é uma grande virtude desse dia. É uma grande virtude desse dia. E o jejum é somente recomendável no dia de Arafa para aquele que não está a fazer Hajj. Para aquele que não está a fazer Hajj. Quanto aquele que está a fazer Hajj, o melhor para ele é não jejuar no dia de Arafa, para que esteja com forças de permanecer o dia de Arafa fazendo invocações de Allah subhanahu wa ta'ala, pois é um dia que deixe bastante misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é algo que iremos ver mais em detalhes no capítulo sobre o Hajj, insha'Allah ta'ala. E Imam Shawkani rahimahullah disse a seguir, dentre os jejuns obrigatórios, ou dentre os jejuns recomendáveis, é o jejum no mês de Muharram. O jejum no mês de Muharram. Portanto, é bastante recomendável a pessoa jejuar bastante no mês de Muharram. No mês de Muharram. E Muharram é um mês sagrado. É um mês sagrado. No Islam existem 4 meses sagrados. Algumas pessoas erradamente chamam o mês de Ramadã como mês sagrado. O mês de Ramadã não é um mês sagrado. É um mês, Allah subhanahu wa ta'ala abençoou e colocou várias virtudes nele, mas não é considerado um mês sagrado. Os meses sagrados são 4, que é o Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah, Muharram e Rajab. Esses são os meses sagrados no Islam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que a gente jejue bastante nesse mês, que é o Muharram. Como vem numa narração no Sahih Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram." Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre qual era o mês ou o melhor mês para a pessoa jejuar depois do mês de Ramadan, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram." O melhor mês para jejuar depois de Ramadã é o mês de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Muharram. Isso mostra a grandeza desse mês, pois atribui isso a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse o mês de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os meses são meses de Allah subhanahu wa ta'ala, mas especificou aqui esse mês para mostrar a grandeza desse mês, para mostrar a grandeza desse mês. Portanto, é recomendável ao muçulmano de aumentar o seu jejum no mês de Muharram. E não deve jejuar o mês completo. Não existe mês que a pessoa deve jejuar completo, senão o mês de Ramadã. Fora do Ramadã, não é permitido a pessoa jejuar nenhum mês completo. Excepto se a pessoa tiver o mês de Ramadã, por exemplo, em falta. Ou por algum motivo não jejuou. Pode jejuar um outro mês completo. Pois é considerado como se estivesse a jejuar o mês de Ramadã. Mas fora disso, a pessoa não é permitida de jejuar de forma facultativa um mês completo. E o Imam Shawkani mais à frente menciona também o jejum no mês de Shaban. O jejum no mês de Shaban é dentre os meses que é bastante recomendável a pessoa a jejuar bastante nesses meses. Dentre eles é o mês de Shaban. É o mês de Shaban. E o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava bastante no mês de Shaban. Como disse Aisha radiallahu anha, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wama ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban." Aisha radiallahu anha, a mãe dos crentes, disse que não viu o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuar bastante senão no mês de Sha'ban. Quer dizer que em outros meses o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava, mas não bastante. Enquanto no mês de Shaban, o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava bastante. Yani, jejuava maior parte do mês de Shaban. Jejuava maior parte do mês de Shaban. Portanto, é recomendável a pessoa de jejuar bastante no mês de Shaban. E dentre os meses ou dentre os dias que é recomendável a pessoa de jejuar é, como o Imam Shawkani rahimahullah disse, al-Ithnain wal-Khamis. A segunda-feira e a quinta-feira são dias que é bastante recomendável a pessoa de jejuar. E isto faz parte da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava sempre nas segundas e nas quintas-feiras. Jejuava sempre nas segundas e nas quintas-feiras. Como vê na narração autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado por que jejuava na segunda e na quinta-feira, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innahuma yawmani tu'radu fihima al-amal 'ala rabbil 'alamin, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele jejuava bastante na segunda e na quinta-feira, pois esses dias são dias que as ações dos servos são trazidas ou são levadas a Allah subhanahu wa ta'ala. São trazidas essas ações perante Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu gostaria de que as minhas ações fossem levadas a Allah subhanahu wa ta'ala enquanto eu me encontro de jejum. Enquanto eu me encontro de jejum. Sem dúvida que isso, yani, tem uma grande posição perante Allah subhanahu wa ta'ala. É serem trazidas as ações do servo enquanto ele se encontra numa boa ação, como é o caso do jejum. Yani, a pessoa é trazida as suas ações perante Allah subhanahu wa ta'ala na situação de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, as suas ações são trazidas perante Allah enquanto ele encontra-se num estado de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Sem dúvida que isso é algo que atrai a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário das pessoas que encontram-se sempre no estado de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala e as suas ações são trazidas perante Allah enquanto eles se encontram num estado de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não há dúvida que isso é, yani, algo perigoso, a pessoa a ser trazida as suas ações perante Allah enquanto ele se encontra no estado de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é recomendável a pessoa jejuar na segunda, yani, segunda-feira e na quinta-feira, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, que é jejuar a segunda e a quinta-feira, para que as suas ações sejam trazidas perante Allah subhanahu wa ta'ala enquanto ele se encontra no estado de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre os jejuns que é, ou dentre os dias que é recomendável a pessoa jejuar, são os 3 dias considerados os dias brancos, Ayyam al-Bayd. Ayyam al-Bayd, yani os dias brancos, são os dias em que coincidem com dia 13, 14 e 15 do mês lunar, do calendário lunar. Pois nesses dias são os dias em que a lua fica cheia. Daí que foram chamados de yani, dias brancos, pois a claridade da lua é aparente nesses dias. É aparente nesses dias. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou às pessoas de jejuarem no mínimo 3 vezes ou 3 dias em cada mês. E a pessoa pode jejuar isso de forma separada, jejuar no início do mês, no meio do mês e no fim do mês, ou jejuar os primeiros 3 dias do mês e ou jejuar yani, no meio do mês 3 dias ou no fim do mês 3 dias, de acordo com a capacidade da pessoa, mas é bastante recomendável a pessoa jejuar 3 dias em cada mês. Pois esse jejum é como se fosse o jejum do mês. Como dissemos anteriormente, as boas ações equivalem a 10. Yani, se você jejua um dia no mês, é como se tivesse jejuado 10 dias. Se você jejuar 2 dias, é como se você tivesse jejuado nesse mês 20 dias. Se você jejuar 3 dias, é como se você tivesse jejuado 30 dias. Sendo assim, aquele que permanece durante o ano a jejuar, yani, esses 3 dias, é como se estivesse jejuado o ano completo. É como se estivesse jejuado o ano completo. E é mais recomendável a pessoa, como disse anteriormente, jejuar nestes dias que é 13, 14 e 15. E como disse também, a pessoa pode separar esses dias, jejuar de acordo com a sua capacidade. Fattakullaha mastata'tum. E o melhor jejum para aquele que quer jejuar constante é o que o Imam Shaukani rahimahullah disse: "Wa afdalu tatawwu' sawmu yawmin wa iftaru yawm." Yani, a melhor forma de jejuar para aquele que quer jejuar constantemente é jejuar um dia e quebrar o jejum no dia a seguir, e assim sucessivamente. Yani, a pessoa jejuar um dia sim, um dia não. Esse é o melhor jejum, e como vê numa narração, yani, a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam, o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o melhor jejum querido perante Allah subhanahu wa ta'ala é o jejum de Daud. O Profeta Daud jejuava um dia sim, um dia não. E isso também é algo que é recomendável para aquele que tem a capacidade de jejuar constantemente. Aquele que quer jejuar constantemente durante o ano, essa é a melhor forma para ele jejuar. Essa é a melhor forma para ele jejuar. Jejuar um dia sim, um dia não. E alguns sábios, como é o caso de Sheikh Zayd aqui, rahimahullah, disse que isso é recomendável para aquele que não tem obrigações. Não tem muitas obrigações. Por exemplo, sustentar, não tem uma família para sustentar, ou não é, por exemplo, estudante. Pois aquele que é estudante, a gente sabe que quando a pessoa encontra-se de jejum, ele perde forças, pode perder até concentração. Sendo assim, Sheikh Rahimahullah dizia que não é recomendável para um estudante, fazer isso, pois tem uma responsabilidade que é estudar. E a pessoa, como a gente sabe, no estado de jejum, devido à dificuldade que encontra devido à fome ou à sede, a pessoa não fica, o seu pensamento, a sua consciência não foca perfeitamente. E também, a pessoa que estiver no estado de jejum constantemente, dificilmente vai produzir, vai trabalhar de forma correta para sustentar a sua família. Quanto aquele que não tem responsabilidades, pode jejuar, um dia sim, um dia não. E como dissemos, as portas do bem, abwaab al-khair, são várias. Se a pessoa jejuar 3 vezes em cada mês, isso é suficiente. Isso é suficiente. É como se tivesse jejuado o mês completo. É como se tivesse jejuado o mês completo. E as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala são imensas. Taib. Falamos desses jejuns que são jejuns prescritos na Sharia. São jejuns facultativos que são prescritos na Sharia. Todos eles têm base na Sharia. Existem indivíduos que inovam jejuns na religião, como é o 15 de Shaaban ou seja qual for outro dia. Esses jejuns são inovações. Aqueles que trazem jejum que não foi estabelecido no Alcorão, não tem nenhuma evidência no Alcorão ou na Sunna, ou é baseado em hadiths, narrações falsas ou fabricadas, esses jejuns são inovações na religião. E a pessoa deve se manter distante, pois não encontrará recompensa nisso. A recompensa está em a pessoa seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro legislaram. E Imam Shaukani, rahimahullah, depois de mencionar esses jejuns que são facultativos e bastante recomendáveis, ele fala sobre os jejuns que é detestáveis, que são detestáveis a pessoa jejuar. Dentre eles é o jejum constante, só mudar. Nós dissemos que a melhor forma de jejuar para aquele que quer jejuar constantemente, caso tenha capacidades, é jejuar um dia sim, um dia não. Portanto, aquele que jejuar sempre não interromper o seu jejum, essa pessoa contrariou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, bem como contrariou também a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, esse jejum é detestável. Esse jejum é detestável. E o profeta sallallahu alaihi wasallam até fez dua contra a pessoa que faz esse jejum. Fez dua contra a pessoa que faz esse jejum. Qala la sawama man sawama al-abad. Que a pessoa que jejua constantemente não encontra ou não encontre a recompensa desse jejum. Portanto, essa é uma invocação do profeta sallallahu alaihi wasallam contra a pessoa que jejua constantemente, jejua sem interromper todos os dias. Isso, como dissemos, é contrário àquilo que é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala e de seu mensageiro. Isso também, é ghulu, é exagero na religião. Allah subhanahu wa ta'ala colocou a religião fácil. Colocou a religião fácil. E a pessoa vem e quer, mostrar que ele é capaz e jejua todos os dias. Allah subhanahu wa ta'ala, quando prescreveu o que ele prescreveu na religião, sabia das necessidades das pessoas. O que as pessoas necessitam, sendo assim, ele prescreve, subhanahu wa ta'ala prescreveu, e tudo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu vai de acordo, ou está de acordo, com as nossas capacidades e com as nossas necessidades. Portanto, a pessoa não pode olhar para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu e dizer que eu sou capaz de fazer mais do que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Allah subhanahu wa ta'ala foi quem te criou. Ele sabe daquilo que você necessita. Daí que vem numa das narrações de que um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam esforçou-se pessoalmente e jejuava todos os dias, e quando atingiu a idade avançada, quando ficou idoso, ele se arrependeu, pois isso prejudicou a sua saúde. Ele se arrependeu por não ter seguido a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é jejuar um dia sim, um dia não. Portanto, hoje a pessoa tem força, amanhã não tem força. Você tem força hoje de jejuar todos os dias, passando um tempo já não tem força para jejuar esses dias que você jejuava todos os dias. Isso também é algo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. A pessoa fazer ser frequente numa adoração e de repente abandonar isso. E não só, como dissemos, existem prejuízos para a própria saúde da pessoa, aquele que jejua sem interromper o seu jejum. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a melhor forma da pessoa jejuar, caso a pessoa tenha capacidade de jejuar constantemente, colocou jejuar um dia sim, um dia não. Portanto, esse aqui é o caminho correto. Portanto, jejuar sem interromper o jejum, jejuar diariamente, esse é um jejum que é detestável, e dentre os jejuns também que é detestável. A pessoa, como disse Imam Shawkani, Ifradu Yawm al-Jum'ah wa Yawm al-Sabt. A pessoa especificar a sexta-feira ou especificar o sábado para jejuar nesse dia. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como vê no Sahih al-Bukhari ou no Sahih Muslim: La takhtassu laylat al-jum'ati biqiyamin min bayni layali, wa la takhussu yawm al-jum'ati bisiyami min bayni al-ayam, illa an yakuna fi as-sawmi yasumuhu ahadukum. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de a pessoa especificar a noite da sexta-feira para fazer adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, bem como especificar o seu dia para o jejum, com exceção daquele que, yani, o seu jejum, que é parte do seu hábito, coincidiu com a sexta-feira. Por exemplo, a pessoa jejua todos os meses, dia 13, 14 e 15, que é os dias brancos que a gente mencionou anteriormente. Se esses dias coincidirem com a sexta-feira, então não há mal é a pessoa jejuar, yani, a sexta-feira. Bem como aquele que, por exemplo, a gente mencionou que jejua um dia sim, um dia não, e um desses dias coincidir com a sexta-feira. Não há mal em ele jejuar isso, pois esse jejum faz parte do seu hábito. Não foi um jejum que ele especificou somente para sexta-feira. Portanto, a proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam vai para aquele que especifica a sexta-feira para fazer o jejum nesse dia. Porque é sexta-feira. Quanto àquele que jejua, yani, por exemplo, tem um dia de mês de Ramadan em falta e não encontra um dia para jejuar senão na sexta-feira, não há mal em ele jejuar na sexta-feira, pois ele não está a jejuar esse dia por ser sexta-feira. Está a jejuar esse dia por ser, yani, o dia que ele tem em falta do mês de Ramadan. Portanto, a proibição vai para especificar esses dias como dia de jejum. E quanto ao sábado, existe uma pequena diferença ou uma pequena divergência entre os sábios, pois existe uma narração em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La tasumu yawma sabt illa fima iftarada Allahu alaykum." E essa narração existe, yani, alguns pontos que alguns sábios criticaram, como é o caso de alguns narradores. Mas vem outras narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava no sábado. Portanto, quanto ao sábado, existe, yani, divergência sobre especificar o sábado para o jejum. E, por exemplo, aquele que quer jejuar na sexta-feira, como vem numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam no Sahih al-Bukhari, a pessoa pode jejuar na sexta-feira com um dia anterior, yani jejuar quinta e sexta, ou jejuar sexta e sábado. Não há mal nisso. Se você quiser jejuar na sexta-feira, então que jejue com o dia anterior ou com o dia posterior, yani jejuar quinta e sexta, ou sexta e sábado, ou sexta e sábado. Tá aí. E para terminar, o Imam Shakani, rahimahullah, mencionou os jejuns proibidos. A gente falou desses jejuns abocado, que são jejuns detestáveis. A pessoa deve se procurar não jejuar nesses dias, de acordo com as suas capacidades. Existem jejuns que é proibido a pessoa jejuar. E se a gente diz que é proibido, quer dizer que esse jejum é inválido. Esse jejum é inválido. Dentre eles, é a pessoa jejuar nos dias de Eid, como disse Imam Shawkani, وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ. É proibido, é ilícito a pessoa jejuar nos dias de Eid, yani Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Eid al-Fitr e Eid al-Adha. É proibido a pessoa jejuar nesses dias. Seja qual for o motivo que a pessoa tiver, não é permitido a pessoa jejuar nos dias de Eid. Não é permitido a pessoa jejuar nos dias de Eid. Isso também às vezes vai para aqueles que, yani, no mesmo país, divergem sobre a visualização da lua. Uns fazem o Eid num dia, enquanto outros estão a jejuar. Aquele que está a jejuar nesse dia, enquanto for estabelecida a visualização da lua, esse jejum que ele faz é inválido, pois não é Não é permitido a pessoa jejuar no dia de Eid. E vem numa narração sobre por que é proibido a pessoa jejuar no dia de Eid. O profeta sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radiallahu anhu, disse: Hadani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Esses 2 dias, Yawm al-Fitr e Yawm al-Nahr, que é o dia de abate, que é o Eid al-Adha, esses 2 dias, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu das pessoas jejuarem neles. Jejuar no dia de Eid al-Fitr ou no dia de Eid al-Adha. E o Eid al-Adha inclui também os 3 dias de Tashrik, chamado de Ayyam Tashrik. Como mesmo Shaukani Rahimahullah disse, o Ayyam Tashrik, é proibido também a pessoa jejuar nos dias de Tashrik, que é os dias que seguem, os 3 dias que seguem o dia de Eid al-Adha. Portanto, esses 3 dias são também considerados como dias de Eid. São também considerados como os dias de Eid. Sendo assim, é proibido a pessoa de jejuar nesses dias. Com exceção daquele que está a fazer Hajj. Aquele que está a fazer Hajj e não trouxe animal para bater e não encontrou dia para jejuar, senão nesses 3 dias de Tashrik, ele é permitido de jejuar nesses dias. E sobre o Hajj, a gente irá ver o detalhe, detalhes sobre isso mais à frente nas aulas sobre o Hajj. Portanto, não é permitido a pessoa jejuar no dia de Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Eid al-Adha também abrange os 3 dias de Tashrik, Ayyam Tashrik. E dentre os jejuns também que são proibidos é a pessoa jejuar 1 dia ou 2 dias antes do mês de Ramadan. Wastaqbalu Ramadana bi yawmin aw yawmayn. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La tuqaddimu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn. Não antecipem o mês de Ramadan com o jejum de 1 dia ou 2 dias antes. A pessoa jejuar no dia 29 de Shaaban ou dia 27 de Shaaban. Ou melhor, jejuar no dia 29 de Shaaban, caso o mês tenha 30 dias, ou no dia 28 de Shaaban. Ou no dia 27 e 28 de Shaaban, caso o mês tenha, por exemplo, 29 dias. Caso o mês tenha 29 dias. Portanto, de qualquer forma, seja o mês tenha 30 dias ou 29, é proibido a pessoa de jejuar 1 dia antes do mês de Ramadan ou 2 dias antes do mês de Ramadan. Portanto, esses são os jejuns que são obrigatórios da pessoa jejuar. Quer dizer que se a pessoa jejuar, o seu jejum torna-se inválido. Torna-se inválido. Portanto, esses são alguns temas que Imam Shawkani, rahimahullah, mencionou aqui nesse capítulo. E o último capítulo que restou do livro é sobre Itikaf. Iremos de abordar isso, inshallah ta'ala, na próxima aula. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê o conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com o nosso conhecimento e que nos faça chegar ao mês de Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.